Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
E eu sou a P, o produtor.
E a história de hoje é uma daquelas impensáveis. Não só pela brutalidade, como aconteceu, mas pelo envolvimento da família, de toda a comunidade e, principalmente, pela união que foi necessária para solucionar esse crime. A comunidade de Acme, no estado de Washington, nos Estados Unidos, nunca mais foi a mesma depois do assassinato brutal de uma de suas moradoras no ano de 1989. Eu espero que vocês estejam preparados para ouvir sobre o caso de hoje, pois ele permaneceu sem solução por muitos e muitos anos. Isso até que o encontro casual entre duas mulheres deu uma nova vida ao caso, ajudando a prender o responsável por esse terrível crime. Acme, no estado de Washington, nos Estados Unidos, sempre foi conhecida por ter aquele eterno ar de local do interior. Com menos de 300 habitantes, lá é o tipo de lugar, até hoje, onde todo mundo conhece todo mundo. E pelo nome ainda. De acordo com a pesquisa de censo mais recente, lá existem 82 casas e 62 famílias residentes ali. Então, de fato, é bem pequenininha. Como a Acme está localizada em South Fork Valley, entre as montanhas Cascade e o Lago Whatcom, é também conhecida na região como uma área pitoresca, com diversos locais para acampar ao longo desse lago. A Acme tinha um forte senso de segurança, união e comunidade, afinal, né? 300 habitantes é pouquíssima gente. E esse lugar era perfeito para a família Stavik. Eles haviam se mudado para lá recentemente, depois de passarem por um evento trágico na família. Sabe, Apê, o filho mais velho, Brent Stavik, tinha sido morto em um tiroteio anos antes e esse crime acabou nunca sendo resolvido. Então, nada mais justo para essa família do que viver em um lugar calmo e tranquilo e com muita segurança. Mandy Stavik, a irmã de Brent, tinha se mudado para lá junto com a sua família, mas atualmente, com 18 anos, ela tinha entrado para a faculdade e morava na cidade de Ellensburg, que ficava a mais ou menos 3 horas de onde os seus pais moravam. Ellensburg era um local um pouco maior do que Acme, especialmente mais agitado, já que era sede da Universidade de Washington Central, onde a Mandy estudava e era uma caloura. Já no seu primeiro ano de faculdade, a Mandy abraçou totalmente a vida universitária. Ela estava realmente super empolgada com essa nova fase, encheu seu calendário social com amigos, esportes e diversas atividades extracurriculares. E ela estava naquele auge dos 18 anos, sabe, Apê? Onde a gente quer agarrar o mundo com as nossas mãos e não deixar nada passar.
Sei, Rafa. A gente quer fazer tudo que aparece na nossa frente, acha que vai dar conta de tudo, acha que o tempo e a energia é infinita, quer aproveitar o máximo da vida, né?
Isso mesmo. E de acordo com a mãe da Mandy, a Mary, a filha dela era realmente desse tipo. Ela queria fazer tudo. Queria ser a melhor em tudo que fazia e ela realmente conseguia, porque colocava energia naquilo que queria. Se ela se propunha a alcançar algum objetivo, ela era aquela pessoa que focava até dar um jeito e conseguir aquilo que queria. Ela jogava basquete, era líder de torcida, era uma aluna exemplar, aspirante a piloto de avião e, de acordo com a sua mãe Mary, a Mandy realmente se destacou. Molly, a irmã da Mandy, relatou que ela era maior do que a vida. Assim, que ela queria conquistar tudo em pouco tempo e ela conseguiu. Depois de meses agitados na faculdade, a Mandy estava ansiosa para passar um tempo de qualidade em Acme com a sua mãe e irmãos durante o feriado de Ação de Graças. Na sexta-feira, no dia 24 de novembro de 1989, a Mandy já estava lá em Acme, em casa, para passar o feriado, e resolveu sair para correr. Ela era uma corredora disciplinada, gostava muito de correr ao ar livre e tinha uma rota favorita que costumava correr sempre que estava em Acme. Naquela sexta-feira, a Mandy saiu para correr com seu pastor alemão chamado Kira. E eu amei essa parte, sabe, AP? Eu me identifiquei muito quando eu saio para correr com a nossa viola.
É verdade, Rafa. Esses dois são os protagonistas dos nossos dias, né? São nossa companhia para todo tempo.
Bom, as duas saíram para dar uma corrida por volta de 2h30 e elas passaram por alguns vizinhos ao longo do caminho, já que a cidade era mesmo pequenininha. Depois de algum tempo fora, a mãe da Mandy, a Mary, ficou mais do que feliz quando viu que a Kira, a cachorra, tinha voltado para casa. Porque, claro, com a filha de volta em casa, ela estava ansiosa para sentar, bater um papo com a Mandy sobre os últimos meses de faculdade, as novidades, saber tudo que a filha estava aprontando e vivendo nos últimos tempos.
Verdade, Rafa. E só para lembrar, o ano era 1989. Os poucos celulares que existiam naquela época eram do tamanho de um tijolo. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, e-mail. E até o telefone de linha mesmo, fixo, era um luxo. Então, essas duas tinham muito que conversar.
Nossa, bem lembrado, AP. Realmente, aquele feriado era a hora de matar a saudade e saber de tudo o que tinha acontecido. Só que a Mary notou uma coisa meio estranha. A cachorra Kira tinha, sim, chegado em casa. Mas quando ela foi procurar a filha dela, a Mandy, nada dela ver onde é que a filha estava. Ela olhou no quarto da Mandy e nada. Olhou na sala e nada também. Procurou na cozinha, nos banheiros. Inclusive, olhou até do lado de fora, no jardim, mas nada. Absolutamente nenhum sinal da Mandy. Depois de ter procurado pela casa inteira, ela por fim concluiu que a Kira tinha voltado sozinha para casa e não com a Mandy. Todos imediatamente ficaram preocupados, em pânico, e não perderam tempo relatando o desaparecimento da Mandy para a polícia. Na mesma hora, a comunidade inteira se mobilizou. Afinal, a Mandy era parte daquela cidade e as buscas prontamente começaram. E AP, eu imagino que muitos estavam pensando que ela não podia ter ido muito longe, sabe? Afinal, todo mundo conhecia todo mundo, ninguém imaginava que naquela pequena região tinha alguma coisa de maldade. Talvez ela tivesse, sei lá, tropeçado, quebrado um pé, encontrou algum conhecido, ficou batendo papo e se perdeu no horário, sei lá, alguma coisa assim.
É, Rafa, acho que nesse contexto de uma cidade tão pequena, quase que um vilarejo, ninguém esperaria o pior assim, né? Devia ter uma esperança de que era só um mal-entendido ou perdeu a noção do horário.
Exatamente. E nisso, a mãe da Mandy foi ótima, assim, porque mesmo tendo a esperança, né? E a gente já falou isso várias vezes, ela não hesitou em ir logo atrás dos detetives. Mas por mais positivos que todos estivessem, passou o primeiro dia e nada da Mandy. Depois, mais um dia. E aí o feriado de Ação de Graças veio e foi, e nada da Mandy aparecer. Nesse ponto, a comunidade já estava toda em pânico. Mas as autoridades não pararam de procurá-la. Ron Peterson, o detetive que liderou a equipe de buscas, estava super empenhado, procurando a Mandy por terra e também pelo rio da região chamado Nooksack. No dia 27 de novembro, 3 dias após as buscas terem começado, Ron e uma parte de sua equipe estavam em um barco pelo rio da região. Em entrevista a Jim Freeman, da CBS News, o Ron relatou que estava pelo rio, né, andando no barco, e aí ele virou numa diagonal e chegou em um pequeno canal da lateral. E aí ele viu algo na água, algo rosa. E esse rosa, P, infelizmente, levou aquilo que ninguém queria. Na verdade, o que Ron descobriu naquele rio era Mandy, usando apenas seus tênis de corrida rosa. Na entrevista ao site da CBS, o detetive disse que ainda se lembrava daquele momento doloroso, mesmo 30 anos depois. E ele se lembrava de ter levantado o corpo da Mandy sem vida da água, e quando a pegou e a virou, ele disse: "Encontrei você."
Que horror, né, Rafa? Deve ter sido um momento tão terrível. Difícil pra todo mundo que tava lá procurando, quem tava esperando, mas ainda tinha esperança de encontrar ela com vida. Deve ter sido muito difícil.
Exatamente, ainda mais numa comunidade tão pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. A Mandy foi encontrada nua, exceto por seus sapatos e meias. Ela tinha morrido afogada. Enquanto a polícia examinava as evidências, um cenário tenebroso emergiu, trazendo à tona as horas finais dela. A polícia acreditava que o agressor estava observando a Mandy enquanto ela corria com a sua cachorra Kira. Aí então ele chutou a Kira para uma vala e forçou a Mandy a entrar no carro sob a mira de uma arma. Ele então dirigiu até uma área isolada e a agrediu sexualmente. A polícia acredita que Mandy tentou fugir com todas as suas forças, porque ela tinha vários arranhões nos braços e pernas, provavelmente causado pelo criminoso e por arbustos espinhosos. E a polícia acha então que o agressor tinha alcançado, mesmo ela tentando fugir, deixou inconsciente e jogou o seu corpo no rio. E sabe, AP, isso tudo era uma teoria inicial. Mas o ano era 89, então claro que a tecnologia de DNA não era tão acessível e moderna como que a gente tem hoje. Na verdade, naquela época, era uma tecnologia relativamente nova para a polícia. Mas por sorte, ou destino mesmo, o Ron Peterson, que era o líder da investigação, ele tinha sido treinado recentemente pelo próprio FBI sobre amostras de DNA, coleta das amostras, a maneira certa de manuseá-las e etc. Então ele sabia que mesmo que a tecnologia não fosse tão acessível naquela época, ele deveria coletar o máximo de evidências possíveis, inclusive de DNA. E o treinamento e cautela dele trouxeram bons resultados. Eles conseguiram recuperar uma amostra de DNA masculino provindo de sêmen, para ser mais precisa, do corpo da Mandy. Mas as esperanças, no entanto, de resolver rapidamente esse caso foram se esvaindo quando a polícia não conseguiu encontrar nenhuma correspondência de DNA no banco de dados. O próximo passo, então, dos investigadores foi coletar DNA de alguns homens da região para fazer essa comparação. Eles fizeram testes comparativos, na verdade, em muitos homens, em 30 homens, mas não encontraram nada. Os policiais da época também entrevistaram inúmeras testemunhas da região e que forneceram descrições detalhadas de veículos suspeitos vistos perto da rota de Mandy, por exemplo, naquele dia, mas ainda assim nenhum desses esforços levou a polícia a um suspeito concreto. A última pessoa a ver a Mandy viva foi um homem em uma caminhonete. A Mandy correu bem na frente dele enquanto ela estava indo de volta para casa. A morte violenta de Mandy devastou toda a comunidade e quase 1000 pessoas compareceram ao seu velório.
Muita gente, né, Rafa? Ela devia ser muito querida e acho que também teve muito a ver com o choque que isso foi nessa comunidade. Mas em relação às investigações, Rafa, o que aconteceu em seguida?
Na verdade, AP, depois de inúmeras tentativas e becos sem saída dos investigadores, o caso meio que esfriou, sabe? Mas mesmo quando isso aconteceu, a comunidade de Acme manteve a memória da Mandy viva, porque todos a conheciam e todos ficaram incrédulos no que havia realmente acontecido com ela. Além disso, eles não conseguiam se livrar da agonia de saber que o assassino ainda estava livre e lá fora, perambulando por aí. Uma das frases que mais me chocou em toda essa história foi o depoimento de um policial envolvido nas investigações, onde ele disse que algo se perdeu na comunidade naquele dia em que a Mandy desapareceu. E esse algo foi o senso de inocência que aquele local tinha. Bom, o tempo passou, e o tempo passou muito. Em 1990, mais um feriado de Ação de Graças veio, mais um Natal, aniversários, e nada de encontrar o assassino da mente. Depois de mais natais, encontros familiares e toda a família com aquele vazio sem a mente.
E é difícil até imaginar o quão difícil isso tudo deve ter sido, ainda mais para uma mãe que já tinha um filho que havia sido assassinado e que também não teve solução.
Exato, AP. Eu também fiquei pensando muito nisso. Esse caso me tocou também por causa disso. Uma mãe com um segundo filho assassinado e que estava, de novo, vivendo a angústia de não saber o que aconteceu.
É verdade, a gente ouve falar de como a ordem natural das coisas não é essa. Então, por uma mãe passar por isso duas vezes deve ser um trauma absurdo.
Pois é, AP, eu concordo contigo. Deve ter sido muito sofrido para essa mãe. E de novo, o tempo passou mais e mais. E para ser mais exata, 24 anos se passaram sem nenhuma pista que pudesse ajudar no caso da mente. Até que em junho de 2013, algo mudou. Heather Backstorm e Mary Lee Anderson estavam em um parque aquático com seus filhos. As duas não se conheciam, mas ambas eram da região de Acme. E por coincidência, as duas tinham estudado no ensino médio com a mente. Enquanto as duas mães conversavam, batiam papo, encontravam coisas em comum sobre a vida, filhos, marido, etc., a conversa acabou aleatoriamente tocando no assunto sobre o caso não resolvido da mente. Claro, isso porque, como eu falei, quem morava na região sabia sobre o caso, era algo que estava na cabeça das pessoas e ficou tão enraizado na vida deles que era algo que vivia na mente dos membros daquela comunidade. E aí, AP, foi quando a conversa tomou um rumo um tanto quanto estranho. Não, na verdade, estranho não. Foi mais, acho que, para sinistro. As duas estavam especulando sobre o que tinha acontecido quando Heather, uma das mães que estava ali batendo papo, fez uma confissão para outra mãe, para Mary Lee. Ela disse que tinha certeza que sabia quem havia assassinado a Mandy.
Ué, como assim, Rafa? Como ela poderia saber?
É, AP. Olha, ela tinha suas fortes suspeitas. Ela confessou, então, para a nova amiga Mary Lee, que acreditava fortemente que o assassino da Mandy tinha um nome. E ele se chamava Tim Bass. No momento em que a Heather disse o nome dele em voz alta, a Mary Lee não pôde acreditar no que estava ouvindo. Isso porque a Mary Lee também sempre teve a mesma suspeita, mas nunca tinha dito nada ou expressado nada sobre isso publicamente para ninguém.
Mas Rafa, por que elas suspeitavam tanto desse cara específico?
Olha, P, a situação era a seguinte. Na época do assassinato da Mandy, o Tim tinha 22 anos. Ele morava na mesma rua da família da Mandy e o irmão dele e a Mandy eram super amigos. Mas mais revelador, no entanto, e mais suspeito, foi o fato de que ambas, tanto a Heather como a Mary Lee, receberam avanços indesejados de Tim ao longo dos anos. Ele era super esquisito, assustador com as mulheres, ele dava em cima delas de forma descarada e era até um pouco abusivo verbalmente. Mas quando isso aconteceu, nem a Heather e nem a Mary Lee achavam que essa suspeita que elas tinham era o suficiente para acusá-lo à polícia de estupro e assassinato. Mas naquele junho de 2013, enquanto as duas conversavam no parque, elas criaram coragem e sabiam que sim, as duas tinham que ir conversar com a polícia. A polícia levou a suspeita das duas super a sério e sim começaram a investigar e olhar de forma mais profunda sobre a história de Tim Bass. Em 2013, o Tim já era casado, tinha 3 filhos e trabalhava como entregador para uma grande padaria. Ao iniciarem os interrogatórios, sua esposa alegou que estava com ele no dia do assassinato de Mandy, ou seja, ele tinha um álibi. Quanto a Tim, ele negou conhecer a Mandy, o que era praticamente inacreditável, muito estranho, visto que eles tinham sido vizinhos e as suas famílias eram amigas. ele também se recusou a fornecer uma amostra de DNA que, claro, se ele tivesse fornecido e desse negativo, ia limpar facilmente o nome dele.
Verdade, Rafa. E apesar das pessoas não serem obrigadas a se incriminar ou, de forma voluntária, ceder suas amostras, isso teria sido um caminho rápido para ele se livrar desse assunto, né?
Exato! E, em seguida, os detetives visitaram a padaria onde Tim trabalhava para obter informações sobre as rotas diárias dele na época de 1980. Isso porque o Tim trabalhava lá há anos já. A gerente dele, a Kim Wagner, ficou mais do que feliz em fornecer essas informações para a polícia, só que ela foi repreendida pela empresa, que se recusou a cooperar sem uma intimação. Infelizmente, né, AP, a polícia teve que parar por aí.
Pois é, Rafa, mas sem alguma coisa mais concreta, fica difícil de conseguir uma ordem judicial para esses documentos, né?
Exato, e tudo que eles tinham, na verdade, era a suspeita de duas mulheres que tinham tido experiências estranhíssimas com o Tim décadas atrás. Não era nenhuma evidência física ou concreta, de fato, para conseguirem algo judicial. Então, novamente, alguns anos se passaram sem nenhum avanço. No entanto, a polícia não desistiu. 4 anos depois, em 2017, novos investigadores se envolveram no caso. E eles tentaram novamente falar com a Kim, a chefe do Tim na padaria, e que, por sinal, ainda trabalhava lá, assim como o Tim. Dessa vez, a polícia revelou a Kim que a sua investigação estava relacionada ao assassinato de Mandy. E ela, como todos da região, conheciam o caso e ficou determinada a se envolver e ajudar a polícia. E seu motivo era simples. Ela relatou à polícia na época que sentiu uma obrigação moral de ajudar. E ela continuou, abre aspas, nunca me esqueci da Mandy e é por isso que eu quis ajudar a polícia, fecha aspas. E foi aí, AP, que com a pessoa certa ao seu lado, a polícia tirou a sorte grande. A quem queria tanto ajudar, que deu uma ideia um tanto quanto até crime maníaca para a polícia.
O que, que ela inventou, Rafa?
Olha, ela disse que como o Tim não queria fornecer o DNA dele para a polícia, ela poderia ajudá-los com isso. A verdade é que eles não poderiam pegar à força o DNA dele sem um mandato, né? Mas caso eles encontrassem esse DNA em algum lugar público, eles poderiam, sim, examiná-lo. Eu não sei exatamente como funciona no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando você descarta alguma coisa sua no lixo, essa coisa acaba se tornando pública, né? E aí pode ser pega de qualquer forma.
Sim, Rafa, é verdade. Claro que a gente não tá falando aqui da lata de lixo da sua casa, pessoal, porque isso não é permitido, mas uma vez que o lixo já tá na rua, vai pro caminhão de lixo, esse material se torna público, como você disse.
E foi isso que a Kim queria fazer. Ela queria pegar algo do lixo com o DNA do Tim. Ela então esperou pacientemente por 3 longos meses para que o Tim descartasse algo que ela pudesse dar para a polícia para coletar o seu DNA. Ela relatou que todo esse tempo ela ficou de olho nele e nas lixeiras para ver se tinha algo que pudesse ser usado pela polícia. Embora a legalidade disso tenha sido questionada posteriormente, depois desses 3 meses, ela finalmente conseguiu coletar uma lata de Coca-Cola e um copo plástico, ambos usados por Tim. Em entrevista a Peter Van Sant, a Kim relatou que ela estava desconfiada que sim, ele poderia ser o assassino. Mas ao mesmo tempo, o coração dela dizia que não poderia ser ele. Afinal, ela o conhecia e trabalhava com ele há muitos anos. E não queria acreditar que ele poderia ter traído a confiança dela e dos colegas de trabalho dessa forma. O detetive Kevin Bohey, responsável pelo caso na época em que a amostra do Tim foi coletada, enviou então o DNA para o laboratório. E alguns meses depois, eles obtiveram o resultado. Kate, a líder do laboratório forense, ligou para ele e disse, abre aspas, Kevin, a gente tem o resultado. E a amostra que temos aqui corresponde ao DNA encontrado no corpo da Mandy. Fecha aspas. E nesse momento, a P, o detetive disse que mal podia acreditar no que ele tinha acabado de ouvir. Ele disse que era como se estivesse sonhando, sabe? E queria acordar a qualquer momento, como se aquilo não fosse verdade.
E é quase inacreditável, né, Rafa? Quantas coisas precisaram acontecer, os planetas se alinharem para conseguir encontrar esse DNA dessa forma.
Pois é. Muita vontade, destino, coincidência, trabalho em conjunto. Muita coisa teve que acontecer. Agora, com o DNA em mãos, os detetives foram novamente atrás do Tim e, dessa vez, no local de trabalho dele. E aí, quando começaram a questioná-lo, eles foram mais diretos e perguntaram se ele havia tido algum tipo de relacionamento com a Mandy, se eles já tinham se beijado ou tinham tido algum tipo de contato íntimo enquanto ela era viva. E ele, de pronto, respondeu que não. E foi aí que eles deram a cartada final e perguntaram como então o DNA dele tinha sido encontrado no corpo dela.
Nossa, aí não tem nem pra onde fugir, né? Qual foi a reação dele?
Pois é. O Tim ficou claramente desconcertado. E ao invés de continuar negando qualquer contato com a Mandy, ele, na verdade, questionou os policiais como é que eles tinham conseguido o DNA dele. Logo após essa conversa, a polícia, agora com evidências concretas, né, prendeu Tim Bass ali mesmo, no estacionamento do trabalho dele. A data era 12 de dezembro de 2017 e ele estava com 50 anos na época. O Tim foi acusado por sequestro, estupro e assassinato. Naquele mesmo dia, os investigadores foram dar a notícia para Mary, a mãe da Mandy, e coincidentemente, de novo, né, AP, mais uma coincidência, era o aniversário de 82 anos dela. E ela mal podia acreditar no que estava ganhando de presente de aniversário. Finalmente, a sua filha poderia ter paz. No tribunal, os advogados do Tim elaboraram a defesa de que ele e a Mandy tinham tido um relacionamento sexual secreto. Mas tanto para a família como para a promotoria, isso parecia altamente improvável. A Mandy tinha um relacionamento feliz com o namorado e não havia nenhuma evidência de qualquer comunicação ou relacionamento entre a Mandy e o Tim.
Sem falar que ele tinha comentado antes que não conhecia a Mandy, né?
Exato, que tornou tudo ainda mais estranho e suspeito, né? A própria família do Tim se revoltou contra ele durante o julgamento. O irmão do Tim testemunhou que ele tinha pedido para ele, ao longo dos anos, mentir que ele tinha tido um relacionamento com a Mandy para fornecer um álibi no dia em que ela tinha desaparecido. Muito esquisito. A ex-mulher de Tim, a Gina Malone, aquela que tinha dito que era o álibi dele naquele dia em que a Mandy desapareceu, se retratou da sua declaração e ela também testemunhou que vivia com medo do comportamento abusivo e controlador do marido. A Gina e o Tim se casaram muito jovens, com 22 anos, 6 semanas após o assassinato brutal da Mandy. No relato da Gina, ela disse que o casamento estava longe de ser um conto de fadas e que o dia a dia deles, na verdade, era bem diferente disso. De acordo com ela, o Tim sempre foi um marido controlador e emocionalmente abusivo. Ele a tratava muito mais como se ela só existisse para servir a ele. A Gina disse também que toda hora ele falava: vai pegar uma bebida para mim, vai me fazer comida. Enfim, vivia mandando ela fazer coisas para ele, servi-lo o tempo todo. Ela ainda adicionou no seu relato que, abre aspas, não parecia que eu estava num casamento. Na verdade, parecia muito mais como uma prisão. Fecha aspas.
Que horror, né, Rafa? Saber que esse cara era tão abusivo assim com alguém que estava com ele no dia a dia.
Péssimo. Talvez até por isso que ela tenha mentido, né, AP, sobre o álibi lá no começo.
É verdade, com medo da retaliação dele.
Exato. Ela disse também que o Tim costumava assistir programas de crimes e se gabar com arrogância, dizendo que ele nunca seria pego caso cometesse um crime, porque não era tão estúpido assim. De acordo com ele, seria muito fácil escapar impune. Em 24 de maio de 2019, um júri condenou Tim Bass por assassinato. Até o fim, o Tim insistiu que não tinha culpa. A sua declaração durante a audiência de condenação capturou perfeitamente o seu narcisismo. Ele disse, abre aspas, em primeiro lugar, gostaria de dizer que sou 100% inocente desse crime. Não desejo nada de mal para ninguém aqui, mas eu tô tendo dificuldades com essas acusações. Fecha aspas. A mãe dele, Sandra Bass, relatou que o filho sempre tirou notas boas no ensino médio, nunca causou problemas e sempre foi uma pessoa trabalhadora. Ela diz que muitas partes do caso e dos relatos a incomodaram e que ela sabe que seu filho não é culpado. A Sandra acredita que o assassino de Mandy ainda está solto por aí. Ela relatou, abre aspas, o meu filho foi considerado culpado muito antes do início do julgamento e foi condenado a ir para a prisão pelas emoções e não por evidências reais. A promotoria quis resolver esse caso mesmo tendo que condenar um inocente. Fecha aspas. Tim Bass também diz até hoje que é inocente e acredita que não recebeu um julgamento justo. Ele foi condenado a uma pena máxima de prisão de 26 anos. Infelizmente, há muitos casos como o de Mandy por aí, mulheres brilhantes, cheias de alegria, de vida, cuja as vidas são tragicamente interrompidas. Mas às vezes, tudo o que é necessário para solucionar um caso é que pessoas como Heather, Mary Lee e Kim confiem nos seus instintos e façam a coisa certa. A Kim explicou numa entrevista super emocionada e ela disse, abre aspas, realmente exigiu a nossa união. Foi necessária uma comunidade inteira e os investigadores nunca desistiram da Mandy. Fecha aspas. Um dos familiares da Mandy disse que a memória de sua tragédia nunca deixou os pensamentos da família. O impacto da perda da Mandy na vida de todo mundo foi imensurável. A família dela nunca será curada, nunca será normal, porque ela nunca poderá ser devolvida viva à família. A irmã da Mandy diz que viveu os últimos 30 anos cheia de ansiedade por causa do assassinato da irmã, especialmente sabendo que o assassino estava livre. Desde o veredito de culpado, ela relatou que experimentou uma alegria nova e inesperada em sua vida, como se fosse um alívio, né? Levar o assassino de Mandy à justiça foi o primeiro passo para curar a ferida de décadas no coração da família e também dos residentes de Acme. Eu espero que agora eles possam concentrar as suas energias em lembrar da Mandy como a incrível jovem que ela era e como ela viveu a sua vida ao máximo, mesmo que curta. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.